acorde, armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amiga ouvinte, eu, Renato Barbato, trago mais um papo no balcão pra você. Este que é o de número 7 do ano 1 e tem estas atrações.
Papo!
No relembrando a primeira rainha do rock brasileiro.
Eita!
Conheça o programa São Paulo 360, Eixo Paulista, trazido pelo Antônio Carlos Munhoz.
Eita!
Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, arroba gmail.com. O e-mail para você entrar em contato com a gente, mandar críticas, comentários, sugestões, elogios e bater aquele papo gostoso com o papo.
Papo no Balcão.
No Dicas e Curiosidades, como meditar.
Papo no Balcão.
No Pensamentos e Reflexões, uma mensagem para meditar.
Apresentação:
Ministério Público e Livro Acessível no Movimento nas Cidades.
Renato Barbato.
Porque eu tô voltando.
Muita música boa e de qualidade escolhida por você, ouvinte, e pela produção. Pois é, vamos aos agradecimentos desse programa e hoje ele está bem feminista. Quero agradecer a Roselene Celotto e a Yasmin Godoy, aqui da capital de São Paulo. Ah, sim, a Lúcia Maria, que também é aqui de Sampa, lá da Vila Madalena. Quero agradecer também a Tatiana Regina Gonçalves, de Cascavel, lá no Paraná. E para não dizer que não entraram homens, ao sempre ouvinte Aparício Vieira, do Capão Redondo, e ao atentíssimo Zeca Benjamin, lá de Canela, no Rio Grande do Sul. Também quero convidar vocês a curtirem a página do Mola, Livros Acessíveis Já, o site visibilidadecegosbrasil.com.br e também o site da nossa cantora Sara Bentes, sarabentes.com.br, como também o seu Facebook, facebook.com/sarabentesoficial. Todos eles sempre com boas notícias e novidades. E antes de ir para o nosso primeiro quadro, vamos a um recadinho da VCB. E logo em seguida, aí sim, o nosso primeiro quadro. VCB.
Querido ouvinte, você quer ser sócio da VCB? Na contratação do trio elétrico para as nossas manifestações em Brasília, o Movimento Visibilidade Cegos Brasil, também conhecido como VCB, tem a finalidade de dar visibilidade aos clamores das pessoas com deficiência do nosso país, que lutam pela efetivação dos seus direitos constitucionais. Mande um e-mail para bebetopires@gmail.com. bebetopires@gmail.com e diga que deseja se tornar sócio. Observamos que o dinheiro arrecadado apenas se destinará ao pagamento do trio elétrico. Seja também um sócio da VCB. Aqui você se ouve. Aqui ouvimos você.
Visibilidade Cegos Brasil.
Relembrando.
Célia Benelli Campelo, a primeira rainha do rock brasileiro, Celi Campelo, nasceu na cidade de São Paulo em 18 de junho de 1942. Ainda criança, mudou-se com a família para a cidade interiorana de Taubaté, a mesma de Mazaropi. Celi foi uma artista precoce. Aos 5 anos, dançou Tico Tico no Fubá em uma apresentação infantil e aos 6 anos já cantava na Rádio Cacique de Taubaté. Na infância, estudou piano, violão e balé, tendo também feito parte do Clube do Guri, levado ao ar pela Rádio Difusora de Taubaté. A Rádio Cacique, vendo o talento da menina prodígio, colocou no ar um programa comandado por ela, e aos 15 anos, coroando sua precocidade, gravou seu primeiro disco, já em São Paulo, sendo o lado B do compacto de seu irmão, Tony Campelo, que acompanhou durante toda a sua carreira. Nesse mesmo ano de 1958, além de fazer sua primeira gravação, fez sua primeira aparição na televisão. Foi na TV Tupi, no programa Campeões do Disco. Em 1959, já estreava programa próprio ao lado do irmão Tony Campelo, na TV Record, intitulado Celi e Tony Wi-Fi, ficando no ar por 2 anos. O ano de 1959 foi prodigioso para Celi. Lançou no programa do Chacrinha seu maior sucesso, Estúpido Cupido, estourando nas paradas, e também participou de um longa-metragem de Mazzaropi, O Jeca Tatu. São de seu repertório os sucessos Banho de Lua, Billy, Lacinhos Cor-de-Rosa, Não Tenho Namorado, entre outros. Após vários shows internacionais e com a carreira em alta, Celi assombra o seu público ao anunciar o final de sua carreira, também precocemente, como iniciou, em 1962, aos 20 anos, para se casar com José Eduardo Gomes Chacon, com quem teve 2 filhos, Cristiane e Eduardo. Nessa época, Celi vinha sendo cogitada para apresentar ao lado do Rei Roberto Carlos e do Tremendão Erasmo Carlos o programa Jovem Guarda, na TV Record, sendo substituída por Wanderleia. Tentou relançar a carreira no início dos anos 70 em uma aparição no Hollywood Rock, pioneiro dos festivais de rock na Cidade Maravilhosa. E novamente no ano de 1976, tentou reaparecer aproveitando o sucesso da novela Estúpido Cupido, que tinha sua música homônima como tema. Lançada pela Rede Globo, fez uma pequena aparição na trama, mas, com o final da telenovela, caiu novamente no ostracismo. Acometida por um câncer, morre em Campinas no dia 4 de março de 2003, Celi Campelo, a primeira rainha do rock brasileiro. Vamos ouvir agora um de seus sucessos, interpretado pela Celi Campelo, Não Tenho Namorado.
Eu não tenho namorado, alguém que eu possa amar. Meu dia é ocupado, sempre a estudar. Oi, 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 sempre a estudar. Sem um amor que venha comigo sonhar.
Oi, Celi.
Oi, Tony.
Você vai sair esta noite?
Claro que vou.
Com quem? Posso saber?
Com Pedro Álvares Cabral.
Como? Você ficou biruta?
Não, esta noite eu vou estudar história.
Ela não tem namorado. Ela não tem namorado.
Oi, Celi.
Oi, Tony.
Você vai ao baile esta noite?
Vou sim.
Onde? No bailinho da escola?
Não, vou num baile na Austrália.
Na Austrália?
Sim, esta noite eu vou estudar geografia. Mas eu não tenho namorado, alguém.
Oh,
Olá, amigos! Hoje eu estou no balcão da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade do município de São Paulo. Na apresentação do programa São Paulo 360 Eixo Paulista, pelo secretário adjunto da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Antônio Carlos Munhoz. São Paulo 360, vamos conhecer o que é isso?
360 graus, ou seja, fazer o círculo completo em termos da acessibilidade, abrangermos a acessibilidade em todos os aspectos. Quando falamos aqui em acessibilidade, entendam por favor que nós estamos falando acessibilidade em todos os seus âmbitos, inclusive no âmbito atitudinal. Não está tudo explicitado aqui, mas é um projeto em construção e é claro, a CPA é a autora. Começamos internamente e agora assume o papel da CPA participar disso de uma maneira mais abrangente. E 360 graus também, porque a gente quer, começaremos numa região da cidade, mas abranger a cidade toda.
O secretário vai falar sobre definição de acessibilidade pela Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Escutem.
Eu quero crer que todas as pessoas tenham conhecimento aqui da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas eu vou tomar a liberdade de repetir algumas questões que eu sei que todos já dominam, mas a título de andamento da minha apresentação eu vou repetir. A definição de acessibilidade pela Convenção da ONU, e Renato, fique à vontade também para me cobrar caso eu não descreva com algum detalhamento que tivermos no PowerPoint. Não tem imagens, aliás, vai ter imagens logo mais, mas a gente toma todo cuidado para que você compreenda tudo. Na Convenção da ONU, define a acessibilidade como importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico, cultural e à saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Isso está no nosso plano de governo, o Plano São Paulo Mais Inclusiva, e é um compromisso deste governo e dessa secretaria em trabalhar para a implementação de acessibilidade que possibilite o gozo de todos os direitos das pessoas com deficiência. E temos uma definição de deficiência também da Convenção da ONU e agora da Lei Brasileira de Inclusão. A deficiência como incapacidade se manifesta na interação da pessoa com o meio e são nas transformações do meio e nas mudanças sociais que são produzidas as condições necessárias para a equiparação de oportunidades. A acessibilidade como condição de promoção de igualdade de oportunidades. Então, essa é uma visão que a gente faz questão de reforçar, a acessibilidade como uma ação afirmativa de equiparação de oportunidades e de fortalecimento da cidadania das pessoas com deficiência.
Agora, ele vai explanar sobre os objetivos do projeto São Paulo 360 Eixo Paulista.
Este projeto, que na verdade está deixando, ou se já não deixou de ser um projeto e passa a ser um programa, ele tem como objetivo garantia da participação das pessoas com deficiência, equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência. Um grande e talvez o maior objetivo nosso com esse projeto é o fomento da cultura da acessibilidade. Nós não queremos que este projeto tenha como objetivo apenas a implementação da acessibilidade arquitetônica, comunicacional, metodológica ou outra. Na verdade, o grande objetivo deste projeto é o fomento à cultura da acessibilidade, para que a acessibilidade seja incorporada à cidade de São Paulo, à nossa cidade, como um valor, assim como outros valores que a cidade de São Paulo construiu ao longo da história. Nós queremos que daqui para frente nós consigamos incorporar a nossa cidade, ao coração paulistano, a acessibilidade enquanto um valor, para que ao longo do tempo nós possamos implementar a acessibilidade como se fosse uma coisa natural, e não mais pela força da lei, ou pela força da obrigação, ou por um dever, mas como um valor, que cada pessoa, que cada comerciante, que cada gestor de escola, que cada responsável por instituições quaisquer que sejam, incorporem no seu dia a dia a acessibilidade, porque aquilo será um valor para ela, e não por força da lei, e não por uma obrigação legal. Isso é um projeto, isso é uma perspectiva, é claro, de longo prazo, mas é este o grande objetivo desse projeto, fomentar a cultura da acessibilidade.
Vamos ouvir agora a explicação sobre a principal linha de trabalho e pensamento para os avanços.
Nós queremos trabalhar no avanço e superação dos patamares já consolidados de acessibilidade. Nós temos hoje, na cidade de São Paulo e no Brasil, um arcabouço legal bastante interessante, bastante importante, que se refere à acessibilidade. Aliás, o Brasil é reconhecidamente um dos países cuja legislação é bastante avançada nesse setor. É quem está no dia a dia da CPA sabe que o amparo legal em relação à acessibilidade é grande, nem sempre se efetiva, mas o arcabouço legal é significativo, é de qualidade, as normas técnicas são de qualidade, nós temos avançado ainda no aprimoramento das normas técnicas, mas nós queremos avançar, né? Nós queremos, me permitam dizer, ousar, e que isto venha a ser exemplo, para que a gente aprimore o que já existe e o que pode ser feito e o que poderá ser feito.
Chegou a hora de dar uma paradinha, que vem aí
o que a produção oferece para você.
Bom, hoje não teremos a música do entrevistado, então a produção vai oferecer para você uma música inclusiva. Composição e interpretação, Sara Bentes, Pra Quê?
Se quiser me ajudar, pergunte primeiro se eu preciso. E se for me ajudar, entenda primeiro como. Se quiser que eu te reconheça, então me diga teu nome. Ou se quiser mais poesia, então me cante tua canção. Se for me guiar, não me empurre à tua frente. Seja minha estrela guia, abrindo caminho pra mim. Se quiser que eu veja alto, não aponte, passa a ponte. Com palavras, descrição, então me leve até lá. Se quiser me entender, não precisa esforço, não há nada demais. Assim como você e todo mundo, sou diferente de todo mundo. Sou única, sou cigana, sou do samba e sou da paz. Se quiser entender meu problema, feche os olhos e se olha. Veja suas ideias gastas, entenda que eu não tenho problema algum. Tenho apenas uma maneira diferente de ver o mundo. Me dê então um beijo daqueles que sou, você sabe dar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá, me cante aquelas canções que só você sabe cantar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá. Se quiser me entender, não precisa esforço, não há nada demais. Assim como você e todo mundo, sou diferente. Sou única, cigana, do samba, da paz. Se quiser entender meu problema, feche os olhos e se olha. Veja suas ideias gastas, entenda que eu não tenho problema algum. Tenho apenas uma maneira diferente de ver o mundo. Me dê então um beijo daqueles que só você sabe dar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá, me cante aquelas canções que só você sabe cantar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá.
isso aí, vamos ouvir agora as nossas
dicas e curiosidades.
E aí, Serena, hoje você tem novidade nas dicas para nós? Vamos ver qual é essa surpresa?
Você sabia que é muito importante para a nossa saúde estarmos bem equilibrados e relaxados? É por isso que hoje eu venho falar com você, para te fazer um convite. Muitas vezes, com a correria do nosso dia a dia, os problemas, não temos tempo de sentar, fazer aquela oração, ter aquela conversa com Deus e, principalmente, fazer aquela meditação. Então, eu venho te dar algumas sugestões para você fazer uma boa meditação e, acima de tudo, estar relaxado e se renovar para o dia seguinte. Primeiramente, esqueça os problemas lá fora. Agora, dedique esse momento somente a você. Crie um cenário onde você for fazer a meditação, no seu quarto, no escritório, em algum ambiente. Se for no seu quarto, por exemplo, procure tomar um banho para estar bem relaxado. Coloque uma roupa bem confortável, de preferência branca, verde, cores leves. Após fazer isso, ligue uma fonte ou cascata, se você tiver. Se você gostar também, tenha pedras em seu quarto, objetos de pedras, em cima de algum móvel, ou você pode até segurar as pedras em suas mãos. Elas lhe transmitem energia. Fazendo isso, coloque flores. As flores também ajudam a tornar o ambiente mais suave. Coloque uma música de relaxamento. Esta música pode ter ou não sons da natureza, mas uma música que te traga conforto e bem-estar. Coloque bem baixinho, de fundo no ambiente. Sente-se numa posição confortável ou então deite-se, se assim você achar melhor para relaxar. E então comece a sua meditação. O que você gosta? Você gosta de praia? Gosta de campo? Gosta de parques de diversão? Ou você é uma pessoa que gosta de estar em lugares mais agitados? Para uma boa meditação, eu recomendo lugares tranquilos. Então comece a se imaginar naquele local que você gosta. Se for a praia, comece a imaginar que você está caminhando pela praia, com os pés na areia, que você está ouvindo o barulho das ondas do mar, está sentindo a brisa. Se for numa cachoeira, comece a imaginar que você está caminhando pela grama, ouvindo o barulho da cachoeira, ou que você está sentado a uma gruta, admirando aquelas águas límpidas, cristalinas, que você está vendo crianças correndo, brincando, ouvindo os pássaros cantando, que você está vendo os animais. Então comece a criar na sua mente um cenário de meditação. E assim, consequentemente, se você conseguir se desligar, esquecer do mundo e dos problemas lá fora, você se verá nesta cena e provavelmente ou você se sentirá muito sereno e em paz, ou acabará dormindo. Se o sono vier, não impeça que ele venha. Relaxe, durma e curta. Até a próxima!
Ótima dica para um tempo em que precisamos colocar a mente em dia. Valeu! Sempre que possível, volte com mais dicas. E se você quiser mandar alguma dica em áudio para o programa, escreve para o e-mail paponobalcao@gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
O secretário adjunto Antônio Carlos Munhoz continua falando sobre linha de trabalho e pensamento. Prestem atenção.
Queremos investir e trabalhar na questão da acessibilidade como um fator cultural que permeia todas as relações sociais. Nós sabemos que para as pessoas com deficiência, para todas as pessoas, a acessibilidade permeia todas as relações. Sem acessibilidade para as pessoas com deficiência, as relações sociais, as relações de modo geral, ficam truncadas. Então a acessibilidade, ela tem que permear necessariamente todas as relações sociais. Ela tem que se tornar, ela é como que ela azeita para as pessoas com deficiência as relações sociais. Como no caso as pessoas com deficiência visual ficam com a capacidade de dar e receber informações absolutamente truncada, enfim, em todo o âmbito das relações sociais.
Começaremos a ouvir a colocação sobre o objetivo do projeto e seu tempo de implantação.
Nos objetivos do projeto e o território onde ele vai acontecer, primeiramente, como vocês vão ver logo mais, é na região da Avenida Paulista. Dentre os objetivos do projeto está garantir que 230 estabelecimentos dessa região, que já foram elencados, adotem para si, da sua testada para dentro, todas as condições de acessibilidade. Isso numa perspectiva de médio e longo prazo. Nós não esperamos que isso aconteça numa perspectiva de curto prazo. Pelo contrário, estamos trabalhando numa perspectiva de médio e longo prazo. Quando iniciado o projeto, X estabelecimentos adotem um grau de acessibilidade maior do que já tem hoje. Amanhã um pouco mais, depois de amanhã um pouco mais. Hoje para deficiência, para pessoas com deficiência visual, amanhã para pessoas com deficiência física, amanhã para deficiências intelectuais, enfim, numa perspectiva de médio e longo prazo que esses estabelecimentos adotem para si a acessibilidade. Também, tornar os trajetos entre estes pontos totalmente acessíveis, formando uma rede integrada. Ou seja, esses 230 pontos, que seja construído uma rede de interligação com garantia de acessibilidade para pessoas com qualquer tipo de deficiência. Ou seja, uma pessoa que saia de uma determinada edificação dessas e vá se dirigir a qualquer um outro dos 229 pontos, tenha garantia de acessibilidade. O terceiro objetivo é criar um laboratório municipal de acessibilidade, que seja um depositório de toda essa experiência construída pela CPA, toda a experiência construída por esse projeto, toda a experiência já construída em outras cidades do Brasil, em outros países do mundo, em outras instituições, universidades, estejam disponíveis nesse centro de referência para consulta por qualquer pessoa, por qualquer instituição. Ou seja, o objetivo é criar, a partir desta experiência, um grande centro de referência nacional, mas com perspectiva internacional, um grande centro de referência com todas as experiências de acessibilidade já praticadas, construídas, elaboradas no Brasil e no mundo.
Agora ele vai falar sobre os 230 estabelecimentos escolhidos para o projeto e qual o critério de seleção, além das adaptações que cada um pode exigir. Escutem.
Esses 230 estabelecimentos acessíveis são, a gente começamos com 100, percebemos que era pouco. São locais icônicos da região da Avenida Paulista, sejam bares, restaurantes, hospitais, locais públicos, centros de lazer, etc, etc. Né? Apenas para dar um exemplo, no primeiro momento, para um barzinho, nós podemos achar que é considerar interessante a acessibilidade física, para uma pessoa com cadeira de rodas. Mas, no MASP, a acessibilidade tem que ser muito maior e, necessariamente, envolve a questão da audiodescrição, por exemplo. O perfil de cada estabelecimento vai requerer uma solução de acessibilidade que, com o passar do tempo, irá se aprimorando. Aqui, nós temos um mapa, Renato, que mostra a região da Avenida Paulista. Você pode me ajudar a descrever isso, Marcelo, por favor?
Prestem atenção que será feita a audiodescrição do mapa, como também serão dadas explicações sobre a atuação de cada subprefeitura na região.
O que nós temos aqui é um mapa que vai na extensão toda da Paulista, de uma extremidade, de uma ponta, 23 de maio, e na outra até o final, onde a gente encontra a Consolação.
Então pega Bernardino também.
Também. Aí, ela está dividida no seguinte. Tem o eixo Paulista, uma rua paralela Paulista acima e outra abaixo. Uma para o lado dos Jardins, que é a Santos, e a outra do lado de cá, que são vários nomes de ruas pequenas, que é para a parte de baixo da região da Sé. Isso foi dividido porque são três subprefeituras que têm gestão sobre a área. Nós temos a subprefeitura da Sé, subprefeitura de Pinheiros e subprefeitura de Vila Mariana. Esse mapa mostra exatamente cada quadra fiscal que a gente tem nos setores de fiscalização da prefeitura. Isso para nos ajudar a fazer o levantamento dos imóveis que precisam passar por orientação, ou ação fiscal, ou orientação técnica sobre acessibilidade. Esse é um mapa que mostra a quadras fiscais por subprefeitura. Lembrando que a competência de gestão sobre o leito da Avenida Paulista e das ruas paralelas é da subprefeitura da Sé. Tem um decreto firmado entre as subprefeituras, quem delibera sobre ações lá de obra, manutenção, reparo, readequação é a Sé. E ações fiscais são as outras subprefeituras.
Chegou a hora boa, vamos curtir...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do programa vem lá, doutor Coruvi. É da ouvinte Regina Matias, ela quer ouvir... Composição Malu Magalhães, Banda do Mar, Mais Ninguém.
Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou notar. Preciso de você pra me fazer feliz.
Olha só as novidades do
Movimento nas Cidades.
O Ministério Público Federal, MPF, pelo Grupo de Trabalho Inclusão para Pessoas com Deficiência, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, aproveitará o maior evento literário do país, a Bienal do Livro, para incluir na agenda do mercado editorial uma discussão que ainda avança devagar no Brasil. O livro em formato acessível, útil para leitores com e sem deficiência. Especialistas irão discutir e debater os direitos da pessoa com deficiência visual, o livro com acessibilidade. O tema será Direito à Leitura e Pessoas com Deficiência. Esse evento pioneiro, aberto a leitores e profissionais do livro, reúne dirigentes e editoras, governo federal e entidades da sociedade civil, que trocarão ideias e experiências sobre esse desafio. O livro acessível é uma questão pendente na regulamentação da Política Nacional do Livro, Lei 10.753, de 2003, o que mantém as pessoas com deficiência em desvantagem quanto ao acesso à informação, perpetuando uma omissão à efetivação do pleno direito à leitura. O Ministério Público Federal pretende, nesse debate, um diálogo com o governo, editoras e sociedade civil, visando identificar os caminhos para solucionar essa omissão e concretizar a todos os cidadãos o direito de acesso à leitura, à luz da Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 2015. O debate contará com a presença de Cláudia Werneck, da Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, e Nasiberto Lopes, do Movimento Cidade para Todos, além de representantes do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e do Ministério da Cultura. O debate ocorrerá no dia 9 de setembro, às 18h30, no Auditório Lapa, do Pavilhão Verde, no Rio Centro. O Rio Centro fica na Avenida Salvador Allende, 6555, lá na Cidade Maravilhosa. Quer saber mais detalhes? Escreva para o e-mail paponobalcao@gmail.com. Papo no Balcão, apoiando a leitura inclusiva. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Nesse bloco, o secretário inicia explicando a estratégia de abordagem das empresas localizadas na região de atuação do projeto.
Bom, nessa região já foram elencados todos esses 230 estabelecimentos, eles já estão elencados e nomeados. Mais uma questão interessante é que o trabalho na área do comércio, na área da educação, na área de condomínios, na área de bancos, todo será feito, vamos chamar assim, no atacado. Nós não vamos conversar com loja por loja. Nós vamos conversar com a associação comercial ou com a federação do comércio. Nós não vamos conversar banco com banco, condomínio com condomínio. Nós vamos conversar com as associações representativas de cada um desses estabelecimentos. Isso com a intenção justamente de trabalhar aquela questão que eu coloquei anteriormente, que é o fomento à cultura da acessibilidade. Ao trabalharmos, por exemplo, a questão da acessibilidade com a associação comercial, nós esperaremos que essa instituição, no nosso trabalho de convencimento, de sensibilização e também no desenvolvimento do trabalho prático, mas que essa associação, que essa instituição, passe a ter entre os seus valores a questão da acessibilidade como um valor. Incorpore a questão da acessibilidade como um valor para si. E então, contribua para replicar os quesitos da acessibilidade em outras regiões da cidade. Então, por exemplo, a associação comercial, ao desenvolver um trabalho conosco nessa região, tenha a iniciativa, em algum momento, de replicar isso para outras regiões da cidade e que isso se torne um valor para ela e, ao longo do tempo, se torne um valor para todos os comerciantes. Por isso que nós vamos trabalhar sempre dialogando com as instituições representativas. Ou, para usar uma expressão mais adequada, vamos trabalhar no atacado e não no varejo.
Nessa fase da apresentação, são mostrados os levantamentos já efetuados nos percursos entre os estabelecimentos e qual uso que cada construção possui para direcionar as ações.
Nessa questão dos trajetos e itinerários acessíveis, nós já estamos fazendo todo o levantamento desses itinerários para ter o levantamento de quais são as dificuldades e os problemas que enfrentaremos. E é claro que, como todos vocês sabem, nós vamos perceber situações sem rebaixamento de guia, calçada quebrada e todo aquele tipo de coisa. Degrau na calçada, não na Paulista necessariamente. A Paulista é uma região mais, um trajeto mais resolvido, mas nas paralelas, sem dúvida, esse problema existe. E a criação do caminho totalmente acessível, né, entre esses 230 pontos, com garantia de conforto e caminhabilidade. O projeto já foi apresentado para cada uma das subprefeituras, muito bem recebido, e já houve uma primeira reunião, uma discussão prévia entre os técnicos dessas subprefeituras.
Novamente, será feita a audiodescrição do mapa da região, informando quais estabelecimentos estão situados na fronteira da área de atuação, como também o porquê outras avenidas conhecidas em São Paulo não estão incluídas nesse momento.
Aqui nós temos um outro mapa, um pouco mais detalhado, que mostra cada um das edificações já levantadas no projeto. Cada cor é um tipo de uso. O lilás, por exemplo, é comércio, não é isso?
Isso. Laranja, bancos.
Então nós temos aqui um mapa já descrevendo esses 230 pontos, né? E aqui nós temos uma parte desse mesmo mapa, nessa linha pontilhada, onde já foi feito o primeiro levantamento da calçada, não é isso?
É, só para volta um pouquinho o mapa anterior, só para a gente colocar uma observação. É o seguinte, também é para o Barbato poder entender, e quem está muito lá atrás, mas assim, só para acabar de entender, então do lado da Consolação, que a gente tem lá embaixo, ele pega alguns equipamentos, né? Um trecho pequeno da Consolação. Aqui tem o quê? A gente tem aqui a... Como é que chama?
Os Pernambucanos.
É,
tem a coisa do metrô.
O Cine Belas Artes, estação do metrô até a Paulista. Uhum. Né? E depois não desce a Doutor Arnaldo. Ele não vai para o lado da Doutor Arnaldo e também não desce a Rebouças. É, no meio dela, nós vamos pegar o Dante Alighieri, que aí vai fazer um rabo, vai descer. O Dante Alighieri e o Parque Trianon. Então por isso que há esse recorte aqui. E na outra extremidade, na quadra que a gente vai pegar o Shopping Paulista, lá na ponta, e alguns equipamentos que estão próximos. Também não chega até a Liberdade nem a 23 de Maio, que é um outro eixo de trabalho. Só para... aí ele consegue se situar um pouquinho melhor.
E não chega também até a Angélica, para na Consolação.
Não, parou ali. Angélica é outro eixo.
Outro eixo. E aqui algumas coisas que já foram
mapeadas.
Aqui tem duas fotos, Barbato. No caso de um estabelecimento comercial sem acessibilidade, e outra foto, aquela famosíssima foto que todo mundo já está cansado de ver e de pisar, que é uma calçada esburacada.
Agora será exposta a ideia do Laboratório de Acessibilidade, mostrando qual é o desejo de seu funcionamento e onde ele deve se localizar.
Então, a questão aqui do Laboratório de Acessibilidade, como eu falei, né? O Laboratório de Acessibilidade, inclusive, nós pretendemos que ele seja uma instalação física, instalada, localizada na Rua das Flores, que é aquele trecho da Alameda Rio Claro, que é um pequeno calçadão. Nós pretendemos construir ali o Laboratório Municipal de Acessibilidade. Então, o laboratório é a formação de um centro de referência de acessibilidade em todos os aspectos, um polo multiplicador de experiência. Eu costumo dizer, desde o menininho de 7 anos que quer fazer um trabalho escolar sobre acessibilidade, até um pós-doutorando que queira fazer um trabalho de acessibilidade, nós esperamos, e será assim, vamos trabalhar para isso, que esse laboratório de acessibilidade esteja capacitado para fornecer informações sobre o tema para todas as pessoas, em várias plataformas, ele vai ter um site também, enfim, para todas as pessoas, aberto e gratuito. Já foi feita uma pré-conversa com a subprefeitura da Sé, no sentido da cessão desse espaço para a instalação do laboratório.
Bom, gente, uma paradinha que vem aí.
O que a produção oferece para você?
Como temos uma segunda música da produção, então vamos ouvir... de Antônio Marcos e Sérgio Sá, interpretação Antônio Marcos, Sonhos de um Palhaço.
Vejam só que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só que coisa incrível o meu coração, todo pintado e nesta solidão. Espera a hora de sonhar. Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. Que o palhaço então. E há quem diga que o palhaço é. No grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher. Representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. Há no palco da ilusão, entreguei meu coração, entreguei amor e sonho. Que o palhaço pinta o rosto pra viver. E vejam só, e há quem diga que o palhaço é. No grande circo apenas o ladrão de uma mulher.
Esse é o momento de pararmos para ouvirmos os nossos
pensamentos e reflexões.
A montagem de hoje tem o nome de mensagem de reflexão. Vamos ouvir?
Iuilu.com Produções apresenta uma mensagem de reflexão.
Aceite o brilho dos outros. Uma cobra começou a perseguir um vagalume que só vivia para brilhar. Ele fugia rápido com medo da cobra, que nem pensava em desistir. O vagalume fugiu um dia, fugiu dois e nada. A cobra não se cansava de persegui-lo. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra:
posso fazer três perguntas a você?
Pode.
Por acaso, faço parte da sua cadeia alimentar?
Não.
Já te fiz alguma coisa?
Não.
Então, por que você quer tanto me comer?
Porque não suporto ver você brilhar.
Pense nisso e selecione em quem confiar. Existem pessoas positivas e negativas. As que querem ajudar e são conscientes de suas capacidades. Colaboram e torcem para que os colegas sejam reconhecidos e promovidos. Infelizmente, isto é um fato e devemos estar atentos, pois há pessoas que só pensam em destruir. O que foi construído com esforço e dedicação. Não querem ver os outros brilhar, pois a inveja faz parte da sua natureza.
Olá, Marcele. Meu nome é Hilário e nós resolvemos fazer este presente para você. Haja visto que nós lemos o texto que você enviou, gostamos muito, então é uma forma que nós encontramos de agradecer tudo que você tem feito por nós. Um beijo e que Deus te abençoe.
Oi, Marcele, eu sou a Luz Helena e nós resolvemos fazer esse carinho para você. É um presentinho, espero que você goste. Muito obrigado pelo trabalho maravilhoso que você faz. Beijo.
Parabéns, Hilário, Lúcia, Maria Fernanda, Marcele e Lucas Pensador. Linda reflexão. Quer enviar uma montagem para o programa? Então escreva para o e-mail paponobalcãotodojuntosemotio@gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Os resultados esperados serão apresentados na abertura desse bloco pelo secretário Antônio Carlos Munhoz. Prestem atenção.
E como frutos e resultados do projeto, nós esperamos aumento da circulação de pessoas com deficiência na região, melhoria da qualidade da mobilidade a pé para todas as pessoas, aumento da visibilidade da causa e a proliferação de espaços públicos e privados acessíveis. A disseminação do conhecimento sobre o tema entre comerciantes e donos de estabelecimentos, o estímulo a novos estabelecimentos adotarem a acessibilidade e a inspiração, modelo e referência para outras experiências, porque este projeto ele já nasce com a perspectiva de ser um projeto inicial, piloto, mas na perspectiva, já na própria construção dele, de ser uma inspiração e uma possibilidade de desdobramento para outras regiões da cidade.
Quem fala agora é o secretário-geral da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, sobre a receptividade das várias instâncias do poder público.
Eu posso fazer uma colocação para vocês? É o seguinte, embora a prefeitura, a cidade de São Paulo, tenha uma prefeitura grande, gigantesca, com recurso e tudo mais, a gente percebe que há uma perda muito grande de informação entre departamentos e entre secretarias, né? E todas aquelas que são envolvidas, é muito difícil conseguir conciliar, conseguir agenda, conseguir a vontade, né, e a compreensão do trabalho para que alguns venham colaborar. No caso desse plano, que começou como um projeto de acessibilidade para a Paulista, nós nunca tivemos grandes dificuldades, por incrível que pareça, né? O tema sempre foi muito bem aceito, quando colocado devidamente, sem o enfoque de você fazer simplesmente por compaixão ou por pena, mas não por uma cidade que precisa ser acessível, né? E eu escutei, algumas pessoas me falaram isso sobre desenho universal, né? Eu acho que o plano, na verdade, é chegar num projeto de desenho universal para a cidade de São Paulo.
Ele vai explicar por que a Paulista foi escolhida e não por que outro local da cidade de São Paulo.
Aí tem duas situações, né? Por que a Paulista? Podia ser qualquer outra avenida na cidade de São Paulo que a gente escolhesse. Mas é, nós fizemos uma avaliação. Pô, a Paulista tá tão bem, né? Tem tanta coisa boa, já tem um monte de comércio, tem área de lazer, tem hospital. Pelos projetos que a gente tem lá de grandes edifícios, a maioria deles já tem selos que não tem, estão adaptados. É uma questão de pequenas obras para poder se adaptar. Mas nessa leitura toda, eu acho que a gente está nesse trabalho tem uns 8 meses, não é isso? A gente viu quão ruim é a Paulista. Numa última leitura que a gente teve, a gente viu que tem muito problema, tem muita situação que precisa ser acertada e tal. Quando a gente escolhe um eixo como a Paulista, que a gente fala um novo eixo, um outro eixo, é diferente de você dizer que você vai fazer um plano de acessibilidade para toda a cidade de São Paulo. Isso é impossível, né? A gente não tem condições de fazer isso por uma série de questões, uma infinidade de coisas que eu acho muito difícil. Então, partiu-se, né? Não vou dizer humildemente, porque é muito arrojado você falar que vai tratar de uma área toda dessa. Tentar dar informação, conhecimento, convencimento, educação e uma série de outras coisas para todos nós sobre acessibilidade é uma coisa grande, não é pequena. Agora, o projeto se baseia numa grande malha, numa rede, ligar a Paulista, partir dela com outro eixo que vão se multiplicando e ligando com outras regiões da cidade, onde a gente tem uma zona segura. Então você vem ligando um ramal a outro, um eixo a outro, que ao fundo você vai conseguir fazer a interligação da cidade toda através de uma rede, né, de acessibilidade, de caminhos, de circulação, de sinalização semafórica, de segurança no trânsito, de transporte, tá, para todos. E a acessibilidade que a gente trata aqui é para todo mundo. Não é somente para quem tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Tá? Esse é o plano que a gente teria.
Vamos ouvir quais os outros polos que serão beneficiados com o passar do tempo e que criarão essa malha de acessibilidade.
E para saber, passando da Paulista, então nós temos alguns outros eixos, que é o Complexo Allianz Parque, o Complexo Corinthians, Memorial da América Latina, o Aricanduva, as rotas que a gente tem no centro, Angélica Consolação e Vergueiro Liberdade. E o plano sempre foi instituir através de um plano de governo, ser política pública da cidade, e a proposta é que no futuro isso fique por uma fiscalização permanente da CPA, porque a CPA é constituída, né, e mesmo que troquemos todos os membros, né, ela sempre vai se renovando. E é isso.
Chegamos na fase final da apresentação, onde o secretário faz o fechamento e se despede.
Este é o nosso programa. Inicialmente ele tinha o nome, ainda tem formalmente o nome, Acessibilidade 360 ou Paulista 360, mas nós na verdade já estamos caminhando para a alteração do nome, São Paulo 360, Eixo Paulista. Isso. E depois eixo isso, eixo aquilo, até que a gente chegue numa situação, oxalá não muito demorada, mas que toda São Paulo esteja, toda a cidade de São Paulo esteja interligada e seja de fato 360 graus de acessibilidade para a cidade como um todo. É isso, obrigado.
Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, na apresentação do programa São Paulo 360, Eixo Paulista, pelo secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida do município de São Paulo, Antônio Carlos Munhoz. Agradeço muito o carinho de sua sintonia e audiência. Na sequência, Vander Hugo Zola, com o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Há 11 anos em seu coração.